Boa noite, presidente Valdemiro, aos demais colegas vereadores, boa noite às pessoas que se fazem presente aqui nessa noite, ex-vereadores, vice-prefeito Egon, que se faz presente aqui mais uma vez na sessão, e também a todas as pessoas que nos acompanham de casa através das redes sociais. Quero também, primeiramente, desejar os parabéns ao vereador Ricardo pela passagem do seu aniversário nesse dia de hoje e, ao mesmo tempo, também desejar os sentimentos aí a toda a família do Ricardo, toda a família da Patrícia, pelo falecimento do seu sogro. Então, os meus sentimentos aí a todos os familiares. Quero também aproveitar, senhor presidente, tendo a oportunidade de ter participado no último sábado da abertura da Copa Márcia Watanabe, né, de Karatê. Vários sentimentos de alegria, de gratidão lá naquela abertura. Primeiramente pela organização do evento, quero parabenizar a Associação de Karatê aqui do município de Guabiruba, através das pessoas aí que a gente não gosta às vezes de citar nomes para não esquecer ninguém, mas dos mais antigos da associação, como o Rogério, como o Marcelo, como o Sidney, né, o Carlos, que está à frente da associação agora, pela excelente organização, pela quantidade de crianças que trouxe aí para essa Copa e também pela escolha do nome para ser parabenizado, para ser homenageado durante essa Copa, que foi o nome da Márcia, que, assim como falou aqui o presidente Valdemiro, na hora da leitura do currículo da Márcia como esportista, ela participando aqui do nosso dia a dia, muitas vezes passa por despercebido todo esse extenso currículo da Márcia como jogadora profissional de basquete, jogou pela seleção brasileira, jogou em campeonatos fora do país, né? Então é um extenso currículo invejável, né, que faz hoje a homenageada da última Copa aí de Karatê, que foi a nossa secretária de esportes, que, conforme dito lá pelo Sidney e por outras pessoas que estão à frente do Karatê, contribuiu muito com o esporte, principalmente de modalidades aqui do nosso município, né, na criação do Bolsa Atleta, Bolsa Técnico, no auxílio às associações e a essas modalidades que a Márcia conseguiu contribuir na captação de recursos também. Então a gente parabeniza aí pela homenagem ao nome da Márcia na última Copa Karatê aí que a gente teve o acontecimento no sábado aí no nosso município. Quero também destacar, senhor presidente, as três ordens de serviço assinadas nos últimos dias aqui na nossa cidade. Destacar a assinatura da ordem de serviço da construção do abatedouro, conforme já dito por outros colegas, o abatedouro municipal, que fez parte do plano de governo dos últimos candidatos a prefeito do nosso município e que, felizmente, agora será colocado em prática aí através dessa assinatura da ordem de serviço. Quero destacar também a assinatura da ordem de serviço da Rua Francisco de Batim, uma rua que deixou de ser uma rua sem saída no centro da nossa cidade para ser uma rua de ligação para a terceira principal via do centro da cidade. Nós temos hoje a Rua Brusque, que é a rua mais antiga, temos as ruas Alois Hertel, né, José Júlio Schumacher e Vicente Scharf, que formam aqui a segunda avenida do nosso município, e temos a Rua Independência, que foi... que continua sendo aberta aqui no nosso município, continua sendo feita a extensão, que passa a ser a terceira via. E essa rua Francisco de Batim é uma rua principal da cidade hoje, faz a ligação com essa terceira via, em frente à prefeitura municipal, que até outro dia atrás era uma rua sem saída e que hoje não tem praticamente nenhuma estrutura que comporte ser uma rua de acesso à terceira via do nosso município. Então, muito importante a pavimentação dessa rua Francisco de Batim, que foi assinada a ordem de serviço também nos últimos dias. E partindo também para a assinatura da ordem de serviço da continuidade da revitalização da Rua São Pedro. E aí eu quero fazer abrir um parênteses e destacar todas as obras de revitalização que nós tivemos na nossa cidade nos últimos 12 anos. Começando pela rua de acesso ao município pelo bairro Imigrante, que passou por um longo processo de revitalização nos anos ali 2013 e 2014, que hoje é uma via de acesso ao município que recebe toda a carga e descarga do nosso município, praticamente, passando pela Rua São Pedro, dando agora continuidade à Rua São Pedro, Rua Guabiruba Sul, Rua Prefeito Carlos Boas. Nós temos hoje o bairro Pomerânia com uma pavimentação com rua de 10 metros de largura. Então, o que mais se destaca nesses processos de revitalização que aconteceram no nosso município nos últimos 12 anos, as intervenções que foram feitas, a tempo ainda, porque quanto mais se esperasse para executar essas obras, mais difícil seria, pois não foram poucas as intervenções com recuo de calçada, recuo de muro, recuo até de construções já edificadas, o que traz uma estrutura muito grande para o nosso município, tendo as principais vias dos bairros revitalizadas nos últimos anos. É uma conquista muito grande para o nosso município, é um crescimento ordenado muito grande, faltando ainda, nessa listagem que eu passei aqui, a revitalização do bairro Lajeado Baixo, da principal via, que é a Cesário Regis, e a da Rua Brusque, que as revitalizações aconteceram nos bairros e hoje a gente tem a Rua Brusque já com uma demanda muito grande de uma necessidade de revitalização, com continuidade de calçadas ainda que ainda não existem, presidente, e outras situações. Felizmente, nós já temos a revitalização do Lajeado Baixo em projeto na Secretaria de Planejamento, como foi nos passado aí na última reunião com a Secretaria de Planejamento. Então, felizmente, já está em projeto. Logo vai partir para a captação de recurso, faltando ainda o centro da cidade passar por esse processo de revitalização. O bairro Planície Alta com obras de pavimentação, temos lá no Lajeado Alto obras de pavimentação, mas os bairros onde que estão localizadas as empresas, os maiores bairros do município, passaram por esse processo de revitalização nos últimos 12 anos. E a gente tem que destacar, porque é um marco muito forte para a nossa cidade, e a nossa cidade cresce ordenadamente muito forte devido a essas obras que aconteceram e continuam acontecendo. Então, é por isso que a gente destaca agora essa ordem de serviço aí para finalizar o bairro São Pedro, aí a via principal do bairro São Pedro, que vai passar, que vai dar continuidade agora a esse processo da revitalização. Nos últimos dias, assim como dito já pelos colegas vereadores, tivemos uma reunião lá na CIB em Brusque, junto com o Núcleo de Empresários. Tivemos outra reunião aqui na Prefeitura Municipal, junto com o Executivo, CDL, sobre a questão da redução do efetivo do Corpo de Bombeiros no nosso município. Eu quero aqui, depois da minha fala de semana passada, quero tirar um pouco a responsabilidade, a culpa até, que talvez com as minhas palavras eu tenha colocado, em cima do comando aqui do município de Guabiruba e do comando de Brusque, do bombeiro, porque, infelizmente, eles tiveram que acatar essa decisão, assim como nós estamos sendo obrigados a aceitar. É uma decisão que vem do alto comando do Corpo de Bombeiros e, infelizmente, é uma decisão política. Talvez vamos exigir dados aqui, números, mas, resumidamente dizendo, é uma decisão política. E, infelizmente, assim como nós temos que aceitar, o Corpo de Bombeiros aqui do município de Guabiruba, o Corpo de Bombeiros de Brusque tem que acatar, assim como foram esclarecidos para nós nos últimos dias. Então, infelizmente, é mais uma vez uma decisão que afeta a nossa região, afeta a nossa cidade, pelo nosso enfraquecimento político da região a nível estadual e a nível federal. Infelizmente, é mais uma dessas decisões que nós temos que aceitar. Na quinta-feira, na reunião na CIB, tivemos também a participação da Coordenadoria de Educação, que fez alguns esclarecimentos diante da reforma do Colégio João Bosco. Destaco como positiva a vontade, o engajamento daquela coordenação aqui de Brusque em querer fazer com que a obra de reforma do Colégio João Bosco aconteça. Mas trago aqui uma preocupação que eu venho batendo, venho repetindo algumas vezes e cito sempre contando a história do que aconteceu aqui nessa mesa aqui, vereador Ronaldo, que é a participação aqui das SDRs na época, colocando um projeto de reforma do colégio que não coube em cima dessa mesa aqui. E foi a última vez que alguém aqui do município viu um projeto de reforma do Colégio João Bosco. Pois nem o pessoal da coordenação da educação do Estado tem acesso ao projeto. Então, é um apelo que eu faço, senhor presidente. Eu acho que o núcleo de empresários, através da CIB, ia fazer de uma maneira formal o pedido do projeto, né? O Anderson Cavicchioli, que era secretário de planejamento do município, participou dessa reunião lá, fazendo parte do núcleo de empresários, ia tentar encabeçar também para que nós tivéssemos vereadores, prefeito, professores, direção do Colégio João Bosco, para que nós tivéssemos acesso a esse projeto. Pois se nem a coordenação da educação do nosso município abertamente nos colocou que nunca viram o projeto, então essa preocupação ela não passa mais a ser somente minha. É uma preocupação de todos, porque nós não podemos permitir que um projeto tenha sido licitado e nós só vamos ter conhecimento, as pessoas que estão fazendo parte da educação do Estado vão tomar conhecimento desse projeto só na hora dele estar sendo colocado em prática. Eu acho que nós precisamos desse projeto para que na hora que a obra começar aqui no Colégio João Bosco, nós podemos chegar até lá e dizer assim, ó, cara, essa parede aqui está sendo construída fora do lugar, essa parede precisa ser aqui. Porque o projeto mudou. Aquelas inúmeras estacas que foram batidas dentro do campo de futebol, que 90% delas foram batidas em local errado, o projeto mudou. O que vai ser construído lá é um projeto modular que não necessita mais de estaqueamento. Então, olha só quanta coisa mudou nesse tempo e nós não estamos tendo acesso a esse projeto. Se não nós, mas nem a coordenação da educação estadual não teve acesso ao projeto. Esse projeto está restrito ainda a poucas pessoas técnicas, digamos assim, que talvez não tenham nem vindo aqui no Colégio João Bosco para elaborar esse projeto. Então é muito preocupante essa questão. A gente precisa ter acesso a esse projeto para que a gente possa fiscalizar. A gente não está querendo mudar o projeto, até porque não tem mais como. A licitação da reforma foi feita em cima desse projeto, mas nós temos que ter ele aqui conosco para que a comunidade, para que os pais dos alunos possam ter acesso a esse projeto que vai estar colado lá no colégio, em algum lugar, vai estar colado aqui na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, e a hora que a obra retomar, para que a gente possa fiscalizar isso. Porque eu fui lá dentro no Colégio João Bosco, enquanto que a obra estava acontecendo, nos dias daquela empresa que não se sabia do jeito que eles estavam trabalhando, o que, que eles estavam trabalhando, tinha dias que eles carregavam o material para cá, no outro dia eles vinham e carregavam para lá, sem saber o que estavam fazendo. Então, talvez nem eles sabiam aonde que estava esse projeto. Então, é urgente para que nós, guabirubenses, tenhamos acesso ao projeto da reforma do Colégio João Bosco, para que a gente possa acompanhar isso. Presidente?
Permite uma parte. O projeto está acessível, existe um número de processo. O Alexandre Matias Kohler já visualizou o projeto, né? É só questão de imprimi-lo, ter conhecimento técnico de engenharia, mas dizer que o projeto não está acessível a ninguém não corresponde à realidade. O projeto foi licitado, está dentro de um processo, está acessível a qualquer um. Prova disso é que o Alexandre já visualizou o projeto. Obrigado.
Presidente, o questionamento que nós fizemos lá aos responsáveis pela coordenação da educação do Estado foi o seguinte: vocês já viram o projeto? A resposta deles foi não. Eles não viram o projeto, as pessoas que estavam lá. São as pessoas que estão conduzindo a reforma do Colégio João Bosco. O mínimo que elas teriam que saber é o que vai ser feito lá. Alguns questionamentos que nós fizemos a eles, eles não sabiam responder. O porquê que agora mudou para a área modular, na parte dos fundos, o que realmente vai acontecer, muitos dos questionamentos eles não sabiam responder. São questionamentos mais técnicos, mas são eles que estão conduzindo esse trabalho. Então, o que a gente pede é para que esse projeto seja impresso e seja colocado acessivelmente a todos que estejam cobrando a reforma do Colégio João Bosco, visto a novela que já se criou em torno dessa reforma, de empresas que foram lá e não executaram um bom serviço. É por isso que a gente tem que ter acesso ao projeto, para que a gente possa cobrar, para que a obra seja bem executada quando ela reiniciar.